Nosso assunto agora é transação tributária para quem tem dívidas federais. E para explicar para a gente este assunto, estamos ao vivo com os advogados, Dr. Guilherme Sleder, que é especialista em direito empresarial. Olá, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Letícia. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
Obrigada. Nós também estamos ao vivo com a advogada Vanessa Alvarenga Zapata, especialista em direito tributário. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje.
Bom, para a gente começar, eu queria entender o que é transação tributária, do que a gente está falando nesse assunto.
O termo transação tributária, ele é um termo novo, né? É uma modalidade de negociação que surgiu ali em 2020, que permite que os entes públicos, né, União, Estados, Municípios, eles façam uma negociação com contribuinte devedor. Então, o termo transação tributária é uma possibilidade do contribuinte propor uma forma de pagamento diferenciada de acordo com alguns critérios ali, mas que seja mais viável para ele efetuar o pagamento, né, a quitação dos seus débitos junto aos entes federativos.
E em quais casos essa situação se aplica?
Bom, a transação, ela, a partir de 2020 ali, ela de alguma forma ela é muito abrangente, mas de alguma forma ela também é muito específica. Então, ela se aplicaria para todos os débitos, né, via de regra, dependendo ali de uma análise criteriosa de questão de prazos, questão de valores, questão de parcelamentos ou de formas de pagamento, mas ela se aplicaria a todos os contribuintes que têm débitos com os entes federativos. Uhum. Então, ela é uma forma de negociação muito mais palpável para o empresário, principalmente, né? Ainda mais com essa situação de aumento de carga tributária e, né, toda a dificuldade que muitos empresários vêm passando. Ela é uma forma de solucionar mesmo esse tipo de problema financeiro da empresa, apresentando ali a proposta de pagamento para qualquer débito que ela tiver com os entes federativos.
E, doutor Guilherme, como que é o cenário hoje, quando a gente pensa nessas pessoas que precisam desse tipo de acordo para negociar suas dívidas?
Bom, Letícia, assim, quando nós olhamos aí para o empresariado brasileiro, a gente sabe que eles estão com a margem bem achatada, né? E não é um caso ou dois casos em que o empresário ali, dentre os compromissos, acaba elegendo o tributo para deixar para pagar depois, né? Então, em linhas gerais, são poucas as empresas ou organizações que de fato têm a sua parte tributária bem organizada ao ponto de ter 100% de pagamentos em dia, né? Ou não ter atrasos. E é importante destacar que a nossa legislação também não é uma legislação muito fácil, né? Tem muito empresário que até tenta pagar tudo em dia, mas às vezes não consegue, porque às vezes por uma falta de um auxílio técnico competente ou alguma coisa nesse sentido.
Uhum. E hoje, por ser uma ferramenta nova, é a principal ferramenta para essa negociação de dívidas?
Hoje sim. Uhum. Né? Muito se fala do Refis, né, que ele é muito conhecido aí no Brasil. A transação, ela tem a mesma ideia do Refis, então, formas de parcelamento diferente, oportunidades de você efetuar a quitação do débito ali de algumas formas diferentes, mas a transação, para além disso, ela possibilita que você indique, né, para o ente quanto você pode pagar, a forma que você pode efetuar esse pagamento. Então, fazendo essa análise, né, do débito, do passivo, de toda a estruturação da empresa, por meio da transação tributária, a gente consegue fazer um planejamento efetivo de pagamento. Uhum. Então, hoje, sim, ela é a melhor forma, né, para você reestruturar ali todo o seu passivo tributário, reorganizar a sua empresa. A melhor forma, sim, é a transação tributária.
E a senhora estava me explicando antes que depende muito de estado para estado a legislação. Como que funciona?
Exatamente. A transação, ela, como eu já havia mencionado, ela passou a existir, né, a ser viabilizada em 2020. Mas é uma legislação geral. Cada estado, cada município, a União também, a Receita Federal, ela vai lançando editais e lançando legislações complementares que vão colocando ali algumas peculiaridades. Então, cada estado, cada município, a União, ela vai requerer alguns pontos de atenção, ela vai ter alguma forma de pagamento, uma quantidade de parcelas, uma quantidade de desconto, né? Então, para cada ente tem que ser analisado também o edital vigente.
E é um tipo de negociação que é limitada a grandes empresas, pessoas físicas ou jurídicas? Como que é essa questão?
Não, ela não é limitada. Ela abrange tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas grandes, de pequeno porte, médio porte. Então, ela é muito abrangente. E o objetivo é, de fato, você reduzir a inadimplência, né? É viabilizar o pagamento mesmo pelo empresário ou a pessoa física que está devendo. Então, ela é muito abrangente, ela abarca ali qualquer tipo de débito e também pessoa física ou jurídica.
Qualquer valor?
Qualquer valor também.
Uhum.
A única forma, só uma ressalva, a única questão do valor é que são tipos de transação diferentes. Né? Então, quando a gente fala de um valor, por exemplo, a da Procuradoria, né? Da Procuradoria Geral da União, que são débitos federais. Quando você fala ali de um passivo de até 1 milhão de reais, né, 5 milhões, 10 milhões, a gente consegue, de repente, enquadrar ali numa transação individual simplificada. Quando já passa desse valor, já seria uma transação individual, que também são modalidades distintas, mas é possível fazer com qualquer valor de débito.
E existem formas de ter desconto nessa negociação?
Sim. A transação, ela prevê uma análise de capacidade de pagamento. Então, o ente federativo, ele analisa você enquanto pessoa física, ou se for o caso da pessoa jurídica, enquanto pessoa jurídica, ele analisa todas as suas declarações, todas as informações que são passadas para o fisco, e eles chegam ali na conclusão de uma capacidade de pagamento. Quanto mais se aproximar do crédito irrecuperável, maior vai ser o desconto possível e maior a quantidade de parcelas. Então, esse é um ponto que exige muita atenção da empresa quando ela quer efetuar esse tipo de negociação, para ver se, de fato, a análise da procuradoria ela está correta. Porque, muitas vezes, ela é uma empresa que está passando por diversas dificuldades financeiras, e a procuradoria coloca ela como uma capacidade de pagamento maravilhosa e ela não tem desconto nenhum. Então, é um ponto de atenção na transação tributária que tem que ser analisado, porque cabe recurso, cabe revisão, cabe pedido ali de alteração de capacidade de pagamento. E aí, conforme essa capacidade de pagamento, é deferido o percentual ali do desconto.
De maneira geral...
Só fazendo um adendo, Letícia, nessas ponderações que a doutora Vanessa colocou, daí a importância da contratação de um profissional que tenha expertise, porque na elaboração dessa capacidade de pagamento é onde, vamos dizer, você vai conseguir demonstrar esse grau de endividamento, se está devendo para banco, se está devendo para funcionário, além de tributos, quanto que ela está faturando, está faturando menos, caiu o faturamento por qual razão, qual que é a previsão daqui para frente. Então, na verdade, você faz praticamente um estudo de caso, né? Para apresentar ali pro ente, né? O porquê que ele merece mais desconto ou mais parcelamento.
Eu ia entrar justamente nesse ponto. Muitas vezes os empresários desconhecem até esse tipo de negociação e acabam não sabendo o que fazer, né?
Porque assim, se o empresário vai lá e ele simplesmente ou vai lá e adere, né? Faz uma transação sem ter o conhecimento disso, ele, no fim das contas, ele vai... às vezes sofrer muito mais para pagar do que ele sofreria se ele tivesse demonstrado uma realidade, uma capacidade de pagamento mais próxima da realidade dele. Tem um outro fator também muito importante, que é a chance dele descumprir essa transação fica enorme, né? Porque a parcela que ele está pagando não é aquilo que ele aguenta pagar, né?
E no caso de, por exemplo, um empresário que já está com um processo de execução fiscal em andamento, tem alguma interferência? Corre algum risco?
Não, inclusive é um excelente mecanismo para a gente utilizar ali com empresas que estão com execução fiscal. A empresa com execução fiscal é ativa, ela a qualquer momento ela pode ter suas contas bloqueadas, ter patrimônio bloqueado e isso, né, acabaria ali com a atividade empresarial. Então, a transação tributária, ela é muito benéfica, porque assim que ela é formalizada, essas execuções, elas são suspensas. E uma vez suspensas as execuções, a empresa, ela pode respirar tranquilo e pensar ali num planejamento para efetuar o pagamento desses débitos. E, além disso, ela consegue a expedição de certidão positiva com efeito negativo. Então, ela consegue viabilizar financiamentos, ela consegue manter a atividade empresarial, consegue fazer novas negociações, contratações, vendas, que muitas vezes exigem a certidão positiva com efeito negativo. E a transação, ela é uma forma de conseguir isso de maneira muito eficaz.
E entrando nesse ponto, muitas vezes, de cumprir os acordos feitos, em caso de atraso dessas parcelas, como que fica a situação do empresário?
A transação tributária, né, a legislação, ela prevê uma trava de 2 anos quando você tem a transação rescindida por inadimplência. Então, ali, quando você fica 3 parcelas sem pagar, não faz a rescisão do parcelamento, o próprio ente federativo rescinde por inadimplência, você fica proibido 2 anos de negociar com o ente federativo obtendo descontos. Então, por isso, né, que até o Dr. Guilherme estava mencionando, é uma questão muito... que deve ter muita cautela para ser feita. Ela é muito importante, que merece ali todo um estudo, profissionais especializados que consigam acompanhar esse histórico da empresa, toda a questão da atividade empresarial, quanto a empresa poderia pagar, conseguiria pagar, para, de fato, a transação ter uma assertividade, ela ser efetiva, né? E não uma tentativa descabida. Então, uma vez que você faz todo esse planejamento, você faz talvez um escalonamento de parcelas, você utiliza de precatórios, de prejuízo fiscal, você viabiliza esse pagamento e impede que aconteça, né, esse tipo de bloqueio ali, de trava, que você não pode mais obter descontos, porque isso não é bom para ninguém.
E a gente consegue trazer, de repente, um exemplo, para exemplificar mesmo para o nosso ouvinte, ilustrar, de casos mais comuns, tipo de dívida mais comum, parcelamento?
Olha, todo tipo de dívida tributária, né, ele entraria ali na transação. Eu vou mencionar aqui um caso mais comum, que eu acredito que sejam os débitos com a PGFN, né, que é a União, a PGFN é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Esses débitos, eles estão ali já inscritos em dívida ativa, então em vias de ir para a execução fiscal. A gente consegue fazer transações que são feitas muitas vezes, inclusive em clientes, né, que estão indo para a RJ, para conseguir a certidão positiva com efeito de negativa. Então, ali a gente consegue descontos assim, extremamente consideráveis, né, débitos de mais ou menos 3 milhões, já tivemos êxito ali de mais de 1 milhão de desconto. Então, são descontos muito consideráveis e prazos muito grandes, 145 parcelas para efetuar pagamento. Eu acredito que o da PGFN, até pelo formato, né, da transação, que é um formato mais simples, né, o programa da PGFN deixa mais simples trabalhar ali com a transação, ele é um exemplo assim que cotidianamente as pessoas estão procurando, porque é uma coisa que compensa muito e já alivia muito para a empresa.
E um conselho para o empresário que está nos ouvindo agora, de repente se enquadra em uma dessas situações?
Eu acredito que o conselho seja sempre o melhor momento para fazer a transação tributária é agora, né? Então, a gente nunca sabe como, né, vai se comportar o legislativo, né, se vai ter alterações, né, tanto para melhor quanto para pior. Né, às vezes, são janelas que se fecham. Então, a nossa orientação é sempre procurar o mais rápido possível, né, tentar fazer esse tipo de enquadramento, todo esse estudo e regularizar ali seu passivo fiscal. Naturalmente, se a janela se fechar, ele aproveitou. E se abrir uma oportunidade melhor ainda, também não há por que não enquadrá-lo nessa nova oportunidade. Então, o nosso conselho é que sempre o melhor momento para fazer é agora, para não deixar para depois, não. Uhum. Que pode passar, uhum, né, o momento.
E tem mais alguma informação, orientação que é importante falar sobre esse assunto?
Não, na realidade, a orientação ela é muito específica para cada empresa. Uhum. Então, um alerta é... Se você tem hoje, né, uma empresa ou pessoa física, tem débitos com os entes federativos, procure uma ajuda especializada, faça uma análise criteriosa da situação, de todas as possibilidades que tem de enquadrar numa transação tributária. Como o Dr. Guilherme falou, a gente não sabe, né, com essas alterações do legislativo, se permanecerão assim, se terão alterações que depois, de alguma forma, prejudicam o contribuinte. Então, a hora é agora, procurar uma ajuda especializada, fazer uma boa análise e tirar esse problema da frente, uhum, que é a melhor coisa que faz.
Tá certo, quero agradecer imensamente vocês.
Obrigado,
aqui por essa entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado.
Obrigada.
Sempre um prazer estar aqui com você e um abraço aí para os ouvintes da CBN.
Obrigada. Nós conversamos com os advogados Dr. Guilherme Sleder, especialista em Direito Empresarial, e a advogada Vanessa Alvarenga Zapata, especialista em Direito Tributário. Falamos sobre transação tributária para quem tem dívidas federais.